moçada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História que tem um formato autoexplicativo, né? Em 30 minutinhos, pode contar aí no relógio, em meia horinha você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje estamos lançando o nosso segundo episódio em parceria com a Alura. Sim, senhores, a Alura está conosco e mês passado fizemos um podcast sobre a história da programação, que tá muito maneiro, depois você ouve lá. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da inteligência artificial, senhores. Eu vou trazer um panorama histórico, né, falar sobre como nasceu e quando nasceu o conceito de inteligência artificial, como ele foi evoluindo e até um pouco sobre como ele anda hoje em dia, beleza? Mas antes de começarmos, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais, beleza? Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba contato. Lá no site você também pode comprar camisetas exclusivas do nosso podcast em historiaemmeiahora.com/loja, tá? Tem camisetas únicas que você não encontra em lugar nenhum mais, hein? Então aproveita que só tem lá. No site você também pode assinar a nossa newsletter e assim você receber as novidades do nosso podcast em seu e-mail. E além disso, quando você assina a newsletter, você também recebe um acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. E se você quiser e puder, lá no site você também pode apoiar o História em Meia Hora, senhores. Por a partir de $1 por mês, você pode ajudar o meu trampo a continuar de pé. Então, se você tiver interesse, entre em historiaemmeiahora.com/apoie, é historiaemmeiahora.com/apoie, que lá tem tudo explicadinho pra você. Ouça também o meu outro podcast, ele se chama História pros Brother, e nele eu bato um papo bem mais informal com o meu querido Alexandre Níquel, beleza? É isso. Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares, lá no Instagram, no Twitter e no Facebook também. Agora bora começar a falar de como começar a pensar no conceito louquíssimo que é inteligência artificial. Roda a vinheta em Portugal e vambora!
História em Meia Hora.
Desde muito tempo, o homem tem uma busca pelo entendimento da nossa forma de pensar. Por mais louco que isso possa parecer. Não é fácil pensar nesse tema sem dar um nó nas ideias, mas para pensar aí como você pensa. Por exemplo, se eu disser uma palavra, sei lá, caneta. Eu disse caneta e você pensou numa caneta. Talvez a maioria tenha pensado numa caneta azul, esferográfica, aquelas clássicas. Outros, se forem mais fãs de futebol, pensaram numa caneta que algum jogador deu em outro numa final de campeonato ou algo do tipo. Ou, de repente, alguns de vocês tinham um amigo de infância com o apelido de caneta e quando eu falei a palavra caneta, vocês pensaram nele. Louco isso, não é? O pensamento não é algo planejado. As sinapses que conectam os símbolos, como a palavra caneta, a pensamentos, variam completamente de ser humano para ser humano. Isso que eu falei agora foi uma forma de tentar entender a nossa forma de pensar. Uma tentativa de compreender a maneira que nossos pensamentos são construídos. E por que as pessoas tentam entender isso? Bem, primeiro, para tentar compreender melhor quem nós somos, claro. Uma pergunta tão antiga quanto a existência humana. Mas, segundo, para tentar também reproduzir um ser pensante. Pare e pense. Quanto poder teríamos se pudéssemos reproduzir em laboratório o pensamento? Filósofos gregos já pensaram nesse tema. Afinal, eles já pensaram em muita coisa. Mais especificamente, Aristóteles. Ele costumava pensar se era possível que objetos, tipo uma vassoura, pudessem sozinhos exercer a sua função. Imagine uma vassoura que limpe sozinho uma sala, por exemplo. Na época, inclusive, Aristóteles chegou a pensar nisso como uma forma de acabarmos com a escravidão, já que a escravidão na Grécia Antiga era um sistema super comum. Louco, né? Imaginar que o cara só pensava no fim da escravidão se objetos tivessem inteligência artificial, né? Mas, de qualquer forma, ele já pensava que existia algo. Ele já pensava na inteligência como uma coisa. E, principalmente, já pensava na aplicabilidade dessa inteligência em algo. É o registro mais antigo que temos de um pensamento próximo ao conceito de inteligência artificial. Mas caso você não tenha entendido o conceito de inteligência artificial, deixa eu explicar de uma maneira mais objetiva. Basicamente, a inteligência artificial é o ramo tecnológico e científico que tenta desenvolver máquinas cada vez mais inteligentes e autônomas, sempre com base nas informações que são dadas a elas. Por exemplo, você já viu aquele robozinho que é aspirador de pó? Aquele meio redondinho, tá ligado? Que fica andando pela casa e aspirando. Alguns mais caros conseguem dar uma volta na casa e, de acordo com os impactos que eles vão tendo ao bater em móveis, cadeiras, sofá, etc., eles mapeiam a casa e, assim, não repetem aquele impacto. Os mais simples não têm essa tecnologia de mapear a casa. É como se eles fossem na tentativa e erro todas as vezes, batendo nos móveis e recuando. Mas os mais modernos só batem uma vez nas coisas, depois ele aprende artificialmente e já faz um trabalho melhor que o seu concorrente mais barato. Isso, gente, é um exemplo clássico de inteligência artificial. E se você aumentar as devidas proporções, as possibilidades são infinitas. Isso aqui é um podcast de história, então vamos começar a falar sobre como começaram os primeiros estudos da inteligência artificial. Os estudos sobre o IA eram feitos antes do próprio conceito de inteligência artificial nascer. Durante a Segunda Guerra Mundial, é sempre durante guerras, né? Muitos estudos que tentavam otimizar armamentos para fins militares, claro, ocorreram. Em 1943, no finalzinho da guerra, o Warren McCulloch e o Walter Pitts escreveram um artigo que falavam das redes neurais que temos no nosso cérebro em modelo matemático, e também de uma possível estrutura de raciocínio artificial que imitasse o nosso sistema nervoso. Basicamente, esse artigo começou a falar sobre a possibilidade de pegar a nossa forma de pensar e de reproduzir algo artificialmente que funcionasse da mesma maneira. Um pouco depois, em 1950, o Claude Shannon conseguiu programar uma máquina que pudesse jogar xadrez. No início, a máquina fazia apenas jogadas simples, mas que serviam para uma partida justíssima de xadrez. Além disso, no mesmo ano de 1950, o nosso queridíssimo Alan Turing, aquele cara que eu gastei alguns minutos para contar a história no episódio passado sobre a história da programação, fez o seu clássico teste de Turing. Esse teste é basicamente uma forma de avaliar se uma máquina pode se passar por um humano em uma conversa por escrito. Ele começou o desenvolvimento do seu teste quando fez a seguinte indagação: as máquinas conseguem pensar? E com essa pulga atrás da orelha, ele criou o teste. Ele passou muito tempo tentando entender o que é pensar. Até que ele chegou numa resposta, no mínimo, curiosa. Ele chegou na conclusão que é perda de tempo tentar definir o que é pensar. E por isso, ele mudou a pergunta para: uma máquina consegue imitar o pensamento humano? O teste é basicamente o seguinte: imagine três personagens, o interrogador, uma máquina e um ser humano. O interrogador está no lado de fora de dois pequenos cômodos na sua frente, com duas portas fechadas. Em cada cômodo, atrás de cada porta, está em um a máquina e em outro o ser humano. Agora que você entendeu o cenário, o que cada um tem que fazer é o seguinte: o interrogador tem que descobrir atrás de qual porta está a máquina e atrás de qual porta está o ser humano. E claro, o trabalho da máquina é se passar por um ser humano, e o trabalho do ser humano é apenas contar a verdade. E como que o interrogador vai descobrir qual é qual? Ele vai enviar as perguntas digitadas por uma máquina de escrever por baixo da porta, e a máquina e o ser humano vão responder também com mensagens digitadas por máquina de escrever. Sim, gente, o cara pensou em máquina de escrever porque ele teve essa ideia em 1950, não esquece disso. Então, nessas condições, é impossível distinguir qual é qual. Um computador programado poderia mentir e se passar por um ser humano de maneira tranquila. Esse teste originou uma das principais ideias do que é a inteligência artificial. Hoje em dia, esse teste inclusive é visto como apenas uma ramificação da totalidade da ciência da inteligência artificial. Uma ramificação chamada processamento de linguagem natural, que é basicamente uma forma de fazer um computador imitar uma linguagem natural de uma conversação humana. Exatamente o que o Turing tentou fazer no seu teste, né? Ah, e hoje em dia, inclusive, tá na moda os chatbots, né? Que são basicamente isso. Sabe aqueles assistentes virtuais de loja de venda online que fala: "Bom dia, eu sou o seu atendente virtual" e responde as suas dúvidas se você falar as palavras-chave? Aquilo é, resumidamente, claro, um teste de Turing. Louco pensar assim, né? Mas claro, se você não falar as palavras-chave como compra ou troca ou falar com o atendente, o chatbot não vai funcionar. E isso porque ele não pensa de fato. E esse é o problema do teste de Turing. Não podemos esquecer que o Turing não defendeu a hipótese de que as máquinas possam de fato pensar. Ele defendeu apenas que as máquinas podem se passar por humanos. É bem diferente. E assim, basta um chatbot que tem um banco de dados gigantesco e que tenha uma resposta para literalmente qualquer palavra que você envie, que vai se parecer bastante com um ser humano conversando com você. Mas bem, continuando com a nossa linha do tempo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, no ano seguinte, em 1951, nasce o SNARK. O SNARK é uma calculadora de operação matemática, também chamada na época de o primeiro neurocomputador, que simula as ligações que temos nos neurônios quando pensamos, ou seja, as nossas sinapses. Isso também é muito louco. O cara que inventou o SNARK foi Marvin Minsky, que inclusive foi aluno do Warren McCulloch e do Walter Pitts também. O SNARK nunca conseguiu executar nenhuma função de processamento de forma relevante, mas serviu de inspiração para muitas ideias que sucederam ele. Marvin Minsky, inclusive, era um cara muito único. Tinha um pensamento extremamente racional e um bom senso de humor que era implacável. Ele não acreditava que existia um ingrediente especial ou mágico nos seres humanos. Ele defendia a tese de que o cérebro humano funcionava exatamente como um computador. E eu falei que ele tinha um bom senso de humor, né? Isso porque ele e o Claude Shannon, sim, aquele cara que eu falei agora há pouco, eles inventaram anos mais tarde o que foi chamado de a máquina mais inútil do mundo. Era basicamente uma caixinha de madeira com um interruptor em cima, que quando você liga esse interruptor, sai uma espécie de mão dentro dessa caixa e desliga o interruptor. É isso. Eu gosto de gente que se empenha em fazer coisas idiotas só pela piada. Eu acho isso respeitável demais. O cara com certeza estudou pra caramba sobre computação e tecnologia, mas tirou um tempinho pra achar beleza, né? Pra achar graça nas coisas. E aproveitando que eu falei sobre estudar sobre computação e tecnologia, eu quero separar um minutinho só aqui para falar sobre o patrocinador desse episódio, a Alura. A Alura é a maior plataforma brasileira de cursos de tecnologia. Lá tem mais de 1000 cursos diferentes sobre temas variados, como cursos de mobile, programação, data science, que é o futuro, inclusive, tá? Data science, marketing digital, design, enfim, tudo. Se você sente que a sua área é computação e tecnologia, você tem que conhecer a Alura. Além disso, a Alura atualiza constantemente a sua plataforma e sempre chegam cursos novos por lá. Então, entra agora em alura.com.br, é alura.com.br, que lá no site você vai ver os planos e vai achar o plano que funciona melhor para você, beleza? Obrigado, Alura, por patrocinar esse podcast. Muito bem, galera. Agora, voltando a falar de história e sobre a evolução do pensamento sobre inteligência artificial, logo após o SNARK, em 1952, o Arthur Samuel cria um jogo de dama no computador IBM 701. O jogo de dama foi melhorando com o tempo e, para quem é ruim em dama, tipo eu, ele até era um adversário relativamente difícil. Mas vai ser alguns anos depois, em 1956, que o termo inteligência artificial será cunhado. O evento que determinou o chamado Ano Zero da Inteligência Artificial foi em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. Esse evento foi gigante para a inteligência artificial e teve como participantes grandes pensadores contemporâneos sobre o tema, como Nathan Rochester, da IBM, o Claude Shannon, que eu já falei dele duas vezes aqui no episódio, o Marvin Minsky, criador do SNARK e da máquina mais inútil do mundo, e John McCarthy, que será o criador do conceito de inteligência artificial. Nessa conferência também foi criada uma das máximas do ramo, aquelas frases que sintetizam a parada. E a frase que resume a inteligência artificial criada nessa conferência é a seguinte: cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Polêmico, né? Os caras estão falando que dá, que rola, que se a gente estudar o suficiente, a gente consegue reproduzir o aprendizado ou a inteligência em uma máquina. Após essa conferência, a inteligência artificial se solidificou como um ramo da tecnologia. A partir daí, órgãos privados e governamentais passaram a investir na área, incluindo a ARPA, a Agência de Pesquisas e Projetos Avançados, o mesmo órgão que vai criar a internet anos depois. No final da década, em 1957, o Frank Rosenblatt vai apresentar para o mundo o Perceptron. O Perceptron é um algoritmo, uma espécie de uma rede neural de uma camada que classifica resultados e vai começar numa máquina chamada Mark I. Um ano depois, em 1958, vai nascer a linguagem de programação Lisp, que inclusive vai tomar as rédeas da programação da inteligência artificial e se tornar a linguagem padrão do ramo. Em 1959, outro termo importantíssimo que nasce é o Machine Learning. Pra quem não sabe, o Machine Learning é o lance que faz a galera ter medo de um robô. Basicamente, é um sistema que dá aos computadores a capacidade de aprenderem alguma função sem serem projetados para isso. Sabe quando você tem que provar para um site que você não é um computador e tem que clicar em farol? Ah, clique em faróis, sabe isso? Então, o algoritmo por trás daquilo ali está sendo alimentado por nós para aprender o que é um farol de fato. Aquele algoritmo, um dia, vai ter tantos exemplos clicados por nós mostrando fotos de faróis que ele vai conseguir entender praticamente totalmente o que é um farol. Doideira demais, né? A gente vai alimentando aquele algoritmo dia a dia com bilhões e bilhões de cliques em imagens diferentes de faróis, que isso vai culminar nele entendendo de uma forma praticamente humana o que é um farol. E isso é o clichê da premissa de um filme apocalíptico sobre robôs comandando a raça humana, né? Eu chamo de clichê, mas eu gosto muito. Bem, na década seguinte, mais especificamente em 1964, nasce o primeiro chatbot, que eu já dei o exemplo. Ele foi chamado de Eliza e conversava de forma automática, tentando imitar uma psicanalista, usando respostas a palavras-chave, como eu já expliquei, né? Percebendo que já tinham tudo para fazer algo mais ambicioso, em 1969 foi desenvolvido o Shake. O Shake foi o primeiro robô que tinha mobilidade, fala e uma relativa autonomia. Eu não vou mentir pra você, gente. O Shake era bem simples, meio lento, dava vários problemas. Mas foi o suficiente pra fazer a galera explodir os pensamentos. Afinal, né, gente, é isso que esses pioneiros fazem, né? Eles criam coisas que não são necessariamente revolucionárias, mas funcionam como base e inspiração pra alguém criar algo mais prático, funcional e aí sim revolucionário. Bem, eu falei aqui agora há pouco que a década de 50 e 60 pegaram fogo no desenvolvimento do IA, né? As expectativas para as próximas décadas eram altíssimas. E você sabe o que acontece quando o hype é muito grande, né? Pois é, as expectativas raramente são alcançadas pela realidade. O setor de processamento de linguagem natural, por exemplo, era bem mais complicado do que parecia. Na década de 60, as pessoas achavam que teríamos aparelhos que poderiam traduzir instantaneamente de uma língua para outra o que era falado, por exemplo. Também achavam que a transcrição de áudios para texto seria desenvolvida em pouquíssimo tempo. Mas como você sabe, até hoje, né? Fala real assim, até hoje isso é meio troncho, né? A gente tem que falar tudo muito bem explicadinho para o celular entender o que a gente quis dizer. E mesmo assim, a coisa mais comum do mundo é ele entender errado. Isso porque o buraco é mais embaixo. Não é fácil conseguir pegar as informações da fala e fazer um algoritmo absorver as informações contidas naquela frase falada de forma excepcional. Cada um tem o seu sotaque, a sua velocidade na fala, cada aparelho tem o seu microfone, tem dia que a gente tá gripado e fala mais anasalado, enfim, é difícil. Por isso, a década de 70 e 80 serão conhecidos como as décadas onde o IA ficou estagnado. Foi até apelidado de Inverno da Inteligência Artificial, com poucas inovações, cortes nos investimentos e pouquíssima atenção para a área. E vai ser nesse momento que lá no Oriente, um país vai tentar se dedicar nessa área e se tornar um exemplo de tecnologia e computação. Senhores, no início da década de 90, o Japão vai despontar com a quinta geração de computadores, numa tentativa de modernizar a sua indústria. E claro, haverá muito investimento em inteligência artificial. O problema ocorreu nos primeiros anos, quando os investimentos eram descontrolados e as ideias japonesas eram maiores do que o poder dos seus computadores da época. Vai ser na segunda metade da década de 90 que a internet entra em jogo. E aí, né? Vocês sabem, quando a internet entrar em jogo, tudo vai mudar. As redes vão aproveitar todas essas décadas de estudos sobre inteligência artificial e vão desenvolver sistemas de navegação super funcionais. O próprio Google, que é uma espécie de inteligência artificial, foi desenvolvido nesse momento. Você digita uma palavra ou frase e ele vasculha milhões de sites na rede à procura da palavra-chave que você digitou. E você sabe tanto quanto eu que o Google mudou completamente o mundo todo. Isso vai fazer com que, a partir da segunda metade dos anos 90, a inteligência artificial passasse a se tornar algo muito mais próximo do nosso dia a dia. Vai ser em 1997, por exemplo, que as pessoas do mundo todo verão o campeão soviético de xadrez Garry Kasparov ser derrotado pelo computador Deep Blue, da IBM. Um algoritmo muito mais desenvolvido que aquele antigo do Claude Shannon, né, na década de 50. Ele fazia um cálculo instantâneo sobre qual é o melhor movimento a se fazer de acordo com cada organização que as peças se encontravam no tabuleiro. Era a máquina vencendo o homem. Vai ser um pouco depois, em 2002, que a iRobot vai desenvolver o Roomba, o primeiro robô aspirador daquele, né, que eu falei agora há pouco. Logo depois também, em 2005, a Boston Dynamics criou um robô que esse dá medo, moleque, na moral mesmo, não vou mentir pra você não. Parece que vai te perseguir num futuro distópico real. É o robô Big Dog, que se movimenta como um cachorro, mas de uma forma extremamente ágil, permitindo a máquina a andar em terrenos com acesso difíceis para ser humano. Inclusive, hoje em dia, robôs cachorros e robôs humanoides estão dia a dia mais evoluídos. E em breve, será que a gente vai conseguir distingui-los de seres humanos? Meio que no estilo teste de Turing? O futuro é muito doido, moleque, na moral mesmo. Em 2008, houve uma tentativa de novamente se dedicar a ter um bom desempenho no setor de processamento de linguagem natural. A Google vai investir pesado nessa área quando lançar para iPhone, olha que doideira, lançou para o iPhone, um recurso de reconhecimento de voz para as pesquisas. Em 2008, a galera já podia puxar o celular e falar, por exemplo, restaurantes, e o celular mostraria restaurantes próximos, por exemplo. Na hora, a Apple falou, eu quero isso também, é isso que a Apple faz. Em 2011, vai nascer a assistente virtual de voz, a Siri. A Siri é conhecida por muitos nos dias atuais, responde perguntas, executa tarefas e até conta piada, né? A Amazon, logo depois, vai lançar a Alexa, também super conhecida nos dias atuais. Mais tarde, no mesmo ano, temos a volta da IBM. A IBM estava meio esquecida, não vou mentir não, em comparação, né, a outras empresas de tecnologia. Mas ela voltou em 2011 com o Watson. Basicamente, o Watson é um supercomputador e plataforma de inteligência artificial. O conceito de supercomputador vai começar a ser usado maciçamente. E hoje em dia, é uma área da tecnologia supervalorizada. A gente sabe que a coisa que mais se investe hoje é em supercomputadores, porque com grande processamento, as limitações praticamente não existem. De 2011 para cá, você sabe, o IA vem se tornando cada vez mais uma realidade. Não é preciso conversar muito com alguém para o assunto acabar em casa inteligente. Uma casa onde você, usando a voz, liga a lâmpada, liga a televisão, computador, robô de limpeza. Eu tô doidinho para comprar um desse, estou precisando. Além de, né, fazer ligações, colocar em canais e pesquisar coisas na internet usando apenas a sua voz. O futuro, molecada, ele é louco, ele é muito incerto. mas é praticamente impossível não enxergar que a tecnologia e a inteligência artificial serão cada vez mais desenvolvidas para que a gente possa melhorar maciçamente a nossa qualidade de vida. Afinal, é isso, né? A gente quer melhorar a forma que a gente vive. E o mundo e a história vem mostrando que é somente através da tecnologia que a gente vai alcançar esse patamar, que a gente vai alcançar essa utopia. Há muitas discussões éticas, morais e até econômicas sobre esse tema. Afinal, a constante automação pode acabar com muitos empregos que conhecemos. Estima-se que em torno de 27 milhões de postos de trabalho irão acabar nas próximas duas décadas por conta, né, dessas inteligências artificiais. Por que, afinal, uma empresa contrataria um funcionário para fazer algo que um robô pode fazer melhor e, assim, com um custo bem mais baixo? Não há por que existir caminhoneiros, por exemplo, num mundo onde caminhões sejam controlados por inteligências artificiais que não precisam parar para dormir, que dirigem sempre respeitando os limites de velocidade das rodovias e não causam acidentes por imprudência ou algo do tipo. Nas próximas décadas, é possível que os caminhoneiros não existam mais. E claro, isso gera muitos debates. A gente tem muito medo do que esse futuro superinteligente pode fazer com a gente. A gente quer sim que a gente alcance uma utopia, mas se a gente pisar em falso, sabe lá onde a gente vai parar. Os debates sobre esse tema são interessantíssimos, sobre soluções para problemas do futuro. Mas é importante sempre lembrar que o desenvolvimento da tecnologia sempre acabou com empregos, mas gerou novos empregos também. Isso é uma coisa clássica na história. Quando aconteceu a Revolução Industrial, por exemplo, no século XVIII, todo mundo começou a falar que os empregos iriam acabar. Teve inclusive o movimento dos ludistas, que foram pessoas que queriam acabar com as máquinas para poderem conquistar uma qualidade de trabalho melhor, né? Condições do seu emprego muito melhores, além, claro, de não perderem os seus empregos. Mas a história, ela mostrou pra gente que é uma faca de dois gumes, né? Por mais que, por um lado, a gente realmente perca empregos, alguns empregos simplesmente sumiram da história, outros nascem. Então, talvez não seja preciso fazer nada, talvez não seja preciso, sei lá, taxar empresas por acabarem com os empregos substituindo a mão de obra por máquinas. Tem muita gente que defende isso. Mas como eu falei, talvez a gente não precise nem discutir isso. Talvez a automação venha com uma tecnologia e inteligência artificial de ponta que gere novos empregos e criando quase uma utopia. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Ou, né, sei lá, os cachorros robôs vão utilizar o machine learning e perceber que a raça humana é um problema para o progresso e vão decidir desenvolver metralhadoras nas suas costas e nos caçar pra sempre. Tô brincando, mas quem sabe o que o futuro nos reserva. Obrigado por terem ouvido até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de história nesse episódio. Eu estou muito feliz com o feedback do último episódio com a Lura e é uma honra estar trabalhando com os caras. Uma empresa que eu curto real está aqui comigo. É algo muito maneiro. Então, por conta disso, pessoal, por favor, visitem o site da Lura. É alura.com.br. Repetindo, alura.com.br. Separa aí uns minutinhos do seu dia para ver os mais de 1000 cursos que tem lá na plataforma deles. É muito curso, mais de 1000. E vê aí se vale a pena tirar a poeira daquele projetinho antigo. Todo mundo tem um projeto antigo, né? Aquele projetinho que você fala, ah, vou estudar tecnologia, vou estudar computação, o que for. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar o curso que você precisa. Esse é o momento. Valeu, Alura. Obrigado mesmo por patrocinar esse podcast. Pessoal, é isso. Ouça também o meu outro podcast, o História Pros Brother. E se você gostou desse episódio, quebra um galho aí, na moral, dá mó trabalho. Compartilha ele aí no Instagram e marca não só a gente, marca a Lura também. É @aluraonline. E me marca também. É @profvitorsoares, Vitor sem C. É isso. Um beijo, até semana que vem e valeu!